É possível prever se um determinado conflito vai acontecer? Como resolvemos disputas que têm como pano de fundo contextos históricos muito antigos? Essas são algumas perguntas que podemos fazer quando estudamos mais a fundo as relações entre China e Taiwan. E caso você não saiba qual é a treta entre esses dois países, já começa que um não reconhece o outro como um país. Em história, costumamos falar que não podemos prever o futuro. Mas esse é um conflito que há muito tempo vem sendo travado em disputas políticas e embargos comerciais, mas que podem sim escalar para uma guerra de invasão. Estamos vivendo em um período da história que você escolhe os fatos que deseja de acordo com suas preferências políticas e isso geralmente se torna um problema. Ainda mais quando estamos falando de uma questão tão complexa e antiga. Caso você seja novo por aqui, saiba que eu tento sempre fugir do sensacionalismo e eu uso fontes e autores confiáveis para tratar desses assuntos tão difíceis. Como vamos ver, não se trata de falar quem está mais certo do que outro, e sim mostrar como dilemas históricos podem impactar a vida de milhões de pessoas e até a vida de muitas pessoas famosas. Mas para compreendermos o que está rolando hoje, precisamos voltar para a formação de cada um desses locais. Há um tempo eu fiz um episódio sobre o Império Chinês e vai ser muito importante que você ouça assim que você acabar esse aqui. Tá aqui no feed, tá? Mas caso você ainda não conheça esse conteúdo que eu fiz, o que você precisa saber é que o território chinês é um dos maiores do mundo e tem o seu mito fundador criado a partir de uma dinastia que unificou algumas tribos por volta do ano 2700 a.C. Só que existe um outro pequeno território que também merece a nossa atenção hoje, Taiwan. Essa é uma ilha que tem aproximadamente 36 mil quilômetros de extensão, praticamente um terço do tamanho da ilha de Cuba, ou seja, um território bem pequeno. Além disso, essa ilha fica a 200 quilômetros da China, e guarda essa informação porque vai ser importante mais pra frente. De acordo com alguns pesquisadores que estudam pré-história, a ocupação humana nessa ilha ocorreu por volta de 4000 a.C., e o interessante é que os habitantes dessa ilha não eram de traços mongoloides, como é chamado os povos asiáticos pré-históricos. Essas pessoas eram de origem austronésia, do local que conhecemos hoje como Austrália, Filipinas e Indonésia. Tanto que a cor da pele desses nativos era um pouco mais escura que a dos chineses, que tinham pele mais clara. O primeiro contato entre chineses e nativos da ilha de Taiwan vai acontecer por volta do século 3 d.C., quando a China estava sob a dinastia Han, que enviou o almirante Zheng He para desbravar algumas áreas próximas e viu que essa ilha era habitada. Mas no decorrer da história da China Imperial, nós não temos nenhum tipo de registro de que essa ilha encontrada foi colonizada ou que houve uma migração de chineses para lá. Isso foi mudar a partir do século XVI, quando vemos um aumento no fluxo de chineses em direção a essa ilha, muito motivados por uma atividade comercial ligada à pesca. Foi nesse período também que a província chinesa de Fujian começou a ocupar algumas terras das planícies a oeste da ilha. E como vocês sabem, o século XVI foi marcado por um intenso fluxo de viagens marítimas e os portugueses atracaram na ilha vizinha à China em 1517, a batizando de Formosa. Nome que foi usado, inclusive, por outros países ocidentais nos próximos séculos. Depois da chegada dos chineses e em seguida dos europeus na ilha Formosa, nunca mais ela ficou sossegada, tá ligado? Nos anos seguintes, Formosa se tornou um local de disputas entre as dinastias chinesas e os países europeus, justamente por representar uma nova possibilidade de criação de rotas comerciais. Esses conflitos se intensificaram com a chegada dos holandeses em Formosa, por volta do ano 1623. Os holandeses tinham como objetivo controlar a ilha de Formosa para solidificar as suas relações com o Japão. Mas é importante destacar que eles faziam isso oprimindo violentamente os povos nativos. Para se ter uma ideia, era comum que os indígenas tivessem as suas aldeias e casas completamente destruídas e que muitos deles fossem escravizados ou até mesmo mortos. Com esse processo de disputa em curso, boa parte dos nativos sobreviventes fugiram para as áreas mais montanhosas e afastadas das áreas mais interessantes, né, comercialmente falando. Nesse período, a China imperial estava vivendo sob os anos finais da dinastia Ming, e em 1661, o príncipe Zheng Shengong conseguiu liderar um exército de 35 mil homens e expulsar os holandeses de Formosa. A partir dessa libertação em relação aos holandeses, Formosa, ou Taiwan, ficou sob a influência dos chineses, mas nada formalizado, tá ligado? Inclusive, nesse período, essa relação com a China era visto como algo extremamente positivo, justamente por esse papel que os chineses tiveram de expulsarem os europeus da ilha. Em 1683, morre o imperador Ming e a dinastia Qing sobe ao poder na China. O imperador Qianlong vai ser um importante líder porque ele vai anexar Taiwan oficialmente à China em 1684, fazendo daquela pequena ilha uma propriedade chinesa. A dinastia Qing foi uma das mais importantes para a expansão chinesa, fazendo com que o território que a China tem hoje fosse conquistada quase que exclusivamente por essa dinastia. Porém, mesmo que Taiwan estivesse integrada à China continental, a ilha não foi vista como algo que o governo deveria explorar e gerar grandes investimentos. Quando olhamos para o mapa dos dois lugares, fica até um pouco óbvio o porquê, né? Taiwan é infinitamente menor que a China, e grande parte das políticas econômicas e sociais foram direcionadas ao continente, e não a essa pequena ilha. Mesmo assim, Taiwan se desenvolveu como uma região que exportava chá para diversas partes do mundo, e recebeu pouco a pouco um fluxo migratório considerável de chineses, e também de japoneses que tinham interesses na ilha. Se liga só como o escritor Colin Mason vai resumir muito bem esse período de Taiwan, abre aspas. Por quase 200 anos, os governos chineses mostraram pouco interesse por Taiwan e tomaram providências para limitar a migração chinesa para a ilha. Ela se tornou notória como um refúgio de piratas. Contudo, a contínua migração chinesa, motivada por uma série de períodos de fome em Fujian, levou a população a quase 2 milhões de pessoas ao final do século XIX. Fecha aspas. Esse relato é muito importante, porque a partir dele, podemos perceber que ao mesmo tempo que Taiwan não tinha relevância política para o governo imperial chinês, o aumento do fluxo migratório para a ilha fez com que o desenvolvimento por lá fosse inevitável. Só que, mesmo não sendo a maior das prioridades para o governo, Taiwan pertencia à China, e esse é o ponto. Existia uma unidade política e cultural entre as duas regiões. Como eu disse, a dinastia Qing será uma das mais importantes da China, não só pela sua longevidade, mas principalmente porque conseguiu garantir a expansão territorial necessária para que a China fosse tão grande como é atualmente. E a ilha de Taiwan faz parte desse crescimento. Porém, toda essa expansão do Império Chinês foi colocada em xeque com o crescimento de um outro país que tinha se industrializado e se modernizado há pouco tempo, e que estava na mesma região. Estamos falando do Japão na Era Meiji. Também temos um episódio sobre esse tema, sobre Revolução Meiji, aqui no feed do História em Meia Hora, e tem total relação com o assunto que estamos estudando hoje. Quando o Japão se modernizou, ele não fez isso se contendo apenas nas suas fronteiras. Na verdade, ele agiu de acordo com o que era praticado no período pelas grandes potências econômicas ocidentais. Ou seja, o Japão se colocou como um país imperialista na Ásia. Essa busca por novos territórios de influência colocou a China e o Japão frente a frente, em uma guerra muito sangrenta, conhecida como Primeira Guerra Sino-Japonesa. Esse conflito foi iniciado em 1894 e teve como objetivo principal a disputa da Coreia, que na época era unificada. Mas como questão secundária, o que estava sendo travado ali era o protagonismo no leste asiático. A China, por muitos séculos, foi o maior país não só em tamanho, mas principalmente em força política na região, E com o crescimento do Japão, isso deixou de ser uma realidade, e a Guerra Sino-Japonesa colocou um fim a esse debate. Com a vitória dos japoneses no conflito, a Coreia se tornou independente e passou a ser um local de influência japonesa. Mas a derrota chinesa ainda fez com que perdesse alguns territórios para os japoneses, inclusive Taiwan e outras ilhas. Pois é, a partir de 1895, Taiwan havia se tornado uma colônia do Império Japonês. Mas se engana quem pensa que os habitantes de Taiwan aceitaram de cabeça baixa essa dominação agora dos japoneses. Muito pelo contrário. Mesmo após a guerra entre a China e o Japão, os habitantes da ilha organizaram uma série de resistências armadas contra a chegada dos novos colonizadores. O problema é que a máquina de guerra japonesa era muito mais forte que os armamentos que os taiwaneses tinham à sua disposição para tentarem se defender. Ao final de um curto período de resistência por parte dos moradores da ilha, a estimativa é que aproximadamente 14 mil chineses e taiwaneses morreram nesses conflitos de resistência. Com a vitória finalmente estabelecida por parte do Japão, o que o Império do Sol começou a fazer foi implantar as suas políticas econômicas e culturais em Taiwan. Mesmo que esse processo tenha sido bastante violento por parte dos japoneses, Taiwan viu seu território atingir o maior grau de infraestrutura e desenvolvimento até então. Além de receberem recursos do Japão, o ensino do shintoísmo e o idioma japonês foram itens obrigatórios para todas as crianças de Taiwan. Mas enfim, gente, qualquer tipo de resistência por parte dos moradores de Taiwan cessou em 1912, com o fim da dinastia Qing. A derrota dos chineses na Guerra Sino-Japonesa foi um forte baque para a monarquia. Tanto que, ao entrar no século XX, a família real precisou lidar com o crescimento de diversas formas de oposição política. Esse enfraquecimento da monarquia resultou em uma revolução na China, conhecida como Revolução de 1911, que representou o surgimento de um movimento republicano e nacionalista na China contra o imperador Puyi. Foi a partir dessa revolução que republicanos e nacionalistas, grupos políticos que disputavam protagonismo na China, conseguiram derrubar de uma vez por todas a dinastia Qing e fazer com que a China não fosse mais governada por um monarca. Para você ter uma ideia, a China era liderada por um imperador desde o século 3 a.C. É insano quanto isso é longo. Mas essa informação nos ajuda a entender como tudo que envolve a China tem que ter esse olhar histórico mais longo, tá ligado? Bom, com o final da Revolução de 1911, o país passou a se chamar República da China, com data de início em 1º de janeiro de 1912. A liderança da nova república que havia sido formada era composta por dois homens, um chamado Sun Yat-sen, considerado o pai da China moderna, e outro era um militar chamado Chiang Kai-shek, que ambos faziam parte do Partido Nacionalista Chinês, também conhecido como Kuomintang. Os nacionalistas irão governar a China nos primeiros anos da república e vão precisar lidar com uma série de crises políticas. Uma dessas crises aconteceu quando um ex-general da monarquia se autodeclarou imperador em 1915, tentando reavivar a China imperial. Como ele não tinha apoio popular, em poucos dias ele foi deposto. Mas mesmo fora do cargo, essa ação denunciou como o país estava dividido. Durante esse processo, a China era reconhecida internacionalmente como uma república. Mas internamente, a sua política estava completamente fragmentada, pois elites locais aproveitaram esse momento de instabilidade para exercer um governo paralelo em suas respectivas regiões de influência. A forma como os chineses buscaram resolver esses problemas internos representaram uma mudança para o país, que reverbera até os dias de hoje, e está intimamente ligado com os conflitos com Taiwan. E eu tô me referindo aos embates entre as forças nacionalistas e os grupos comunistas que disputaram protagonismo dentro do país exatamente nesse período. Eu ainda vou falar mais sobre como eles lidaram com essa crise e como Taiwan foi envolvido nisso. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre comunismo, guerras, Hollywood e trairagem. Segura aí, que é um minutinho só. O História em Meia Hora é parceiro da Loja. Acesse loja.com.br, é Loja escrito L-O-L-J-A, e pesquise pelo História em Meia Hora. Lá você vai encontrar blusas, camisetas, regatas, moletons e muito mais produtos exclusivos do nosso podcast, tá? Só tem no História em Meia Hora e lá no site da Loja. Tem uma blusa que é uma mistura do Lampião com a Kira, tem uma que é da Cadela Laika, tem uma que é o Street Fighter, só que com figuras históricas do Brasil. Gente, tem muita coisa irada por lá. Lembrando, é claro, que quando você compra um produto na Loja, além de você ficar todo bonitão ou bonitona, você ajuda o História em Meia Hora a continuar de pé. Então, obrigado. Acesse agora loja.com.br e pesquise por História em Meia Hora. loja.com.br e digita na busca História em Meia Hora. Valeu, gente! Abre aspas. O maior obstáculo à reunificação da China é a força da independência de Taiwan. Desejo que a reunificação aconteça sob a política de um país, dois sistemas. Essa questão com Taiwan é um assunto interno. Não admitiremos interferência de outros países. A reunificação deve e será cumprida. Fecha aspas. Essas palavras foram ditas por Xi Jinping, presidente da China, em outubro de 2021, em uma cerimônia de comemoração do fim da monarquia da China. Como vocês podem ver, ele usou esse evento para falar sobre a unificação que o governo chinês deseja fazer com Taiwan. Mas antes de chegarmos aos conflitos mais recentes, precisamos voltar para o início do século XX e entender como determinados eventos desembocaram em um possível confronto militar entre as duas regiões. Quando a República da China foi inaugurada em 1912, o gigante país foi inserido em um processo de intensas disputas políticas entre partidos nacionalistas e republicanos. Quando o imperador foi finalmente deposto, esses políticos tentaram administrar o país, mas internamente foram criadas zonas independentes, lideradas por senhores de terras poderosos que fragmentaram o país. Os chineses até buscaram apoio externo para resolver esse conflito e restaurar a unidade na China. Mas a Primeira Guerra Mundial estava acontecendo. E os países que poderiam oferecer essa ajuda estavam muito ocupadas e envolvidas no conflito. E nos anos seguintes, precisaram lidar com as consequências da guerra, isso é importante também. Foi apenas ao longo da década de 20 que os chineses conseguiram apoio externo da União Soviética e, finalmente, conseguiram unificar o país mais uma vez. Após a unificação, houve um breve período de paz, que foi interrompido por uma disputa entre nacionalistas e comunistas. O Partido Nacionalista Chinês tinha como líder o Chiang Kai-shek, o mesmo que esteve à frente da inauguração da República nos anos anteriores. E os comunistas eram liderados por ele. Vocês sabem quem é. Mao Tse-tung. Se vocês pilharem, deixa um comentário na última foto, por favor, lá do Instagram, @historiaemmeiahora. Se vocês pilharem, eu posso fazer um episódio exclusivo sobre o cara, sobre Mao Tse-tung. Só deixa um comentário lá, porque aí eu vou ver que vocês realmente estão pilhados. Bem, uma coisa que vocês precisam entender é que esses dois grupos estavam unidos enquanto estavam lutando por uma unificação do país. Só que quando o objetivo em comum foi alcançado, as diferenças ideológicas ficaram mais claras e os dois grupos começaram a lutar entre si. Os conflitos entre os grupos escalaram de uma forma tão grande que em 1927 começou a Guerra Civil Chinesa, disputada pelo Partido Kuomintang, que é o Partido Nacionalista, contra os comunistas. O Kuomintang era o partido que estava governando a China. Então, com o início da guerra, os comunistas foram considerados inimigos da nação chinesa e as tropas de Mao Tse-tung precisaram fugir para o campo, local em que o líder comunista organizou as suas famosas guerrilhas. Em um primeiro momento, o exército nacionalista estava vencendo a guerra e as diversas derrotas fizeram com que Mao liderasse a Grande Marcha, deslocamento de mais de 100 mil homens entre soldados e camponeses para o norte do país. Isso aconteceu em 1934. Aqui no feed do História em Meia Hora, eu tenho um episódio sobre a Revolução Chinesa. E lá, eu falo sobre como a Grande Marcha é um dos eventos mais importantes para entendermos sobre a ascensão de Mao Tse-Tung. Mas a Guerra Civil Chinesa vai ser interrompida por um momento, mais precisamente em 1936, porque nacionalistas e comunistas vão se aliar para enfrentar um inimigo em comum, o Japão. Pois é, de novo o Japão. Como falamos no bloco anterior, os japoneses se tornaram uma grande potência imperialista, e com a vitória dos japoneses na Primeira Guerra Sino-Japonesa, um dos troféus que eles levaram foi Taiwan. Temos que lembrar que enquanto aconteciam essas revoluções, revoltas e a própria Guerra Civil na China, Taiwan estava ainda sob o domínio japonês. O Kuomintang e os comunistas oficializaram a aliança assinando o Fronte Unificado, que garantia a unidade militar dos chineses contra o Japão. Historicamente, essa guerra entre China e Japão pode ser entendida como um dos conflitos da Segunda Guerra Mundial, mesmo tendo começado em 1936, 3 anos antes da invasão dos nazistas à Polônia. Mas os chineses até hoje nomeiam esse conflito como Guerra de Resistência contra a Invasão Japonesa. O conflito entre esses dois países também foi marcado por ser uma guerra extremamente violenta, levando à morte de milhões de civis chineses. Só que, diferentemente da Primeira Guerra Sino-Japonesa, dessa vez, com a união entre nacionalistas e comunistas, a China não só conseguiu resistir ao Japão, mas com o fim da Segunda Guerra, foi encarada como uma das responsáveis por enfraquecer o Império Japonês. Essa valorização chinesa ficou clara com a criação da ONU em 1945, onde a China foi integrada como membro permanente do Conselho de Segurança da Nova Aliança. Dessa forma, Chiang Kai-shek colheu os louros mundo afora dessa vitória. Com a derrota do Japão, a China recebeu de volta os territórios que foram perdidos na Primeira Guerra Sino-Japonesa, incluindo, claro, Taiwan. Sim, finalmente, Taiwan voltou a fazer parte da República da China. Mas o fim da guerra entre China e Japão não significou que agora nacionalistas e comunistas ficariam em paz, muito pelo contrário. Em 1946, a China viveu mais um período de guerra civil que durou até 1949. Se no primeiro momento o exército Kuomintang conseguiu afugentar os comunistas para zonas isoladas da China, na Segunda Guerra Civil isso não aconteceu. Além de estarem mais fortalecidos, os comunistas conseguiram apoio de grandes potências como a União Soviética para vencer o governo nacionalista de Chiang Kai-shek. Mesmo tendo apoio político de forças internacionais, Chiang Kai-shek não conseguiu evitar uma derrota, pois além de estar enfrentando grandes forças militares, o seu partido estava completamente fragmentado por disputas políticas internas. Para evitar uma derrota avassaladora, o partido Kuomintang se deslocou para Taiwan e declarou que Taipei seria a nova capital da República da China. Ao lado de Chiang Kai-shek, aproximadamente 1,5 milhão de pessoas migraram para Taiwan, além de intelectuais, soldados e políticos influentes na China. Porém, gente, é agora que as coisas começam a ficar complexas e emboladas. Pois quando os comunistas conseguiram vencer o Partido Nacionalista, Mao Tse-Tung inaugurou, no dia 1 de outubro de 1949, a República Popular da China. A partir desse momento, ambos os governantes afirmavam que existia apenas uma China. A República da China, conhecida hoje como Taiwan, e a República Popular da China, o atual país continental, passaram a disputar politicamente e até militarmente qual dos dois governos tinha legitimidade para responder como China verdadeira. Internacionalmente, o governo de Kuomintang em Taiwan era reconhecido como a China legítima, uma vez que, vivendo sob a Guerra Fria, a China comunista era vista como um inimigo secundário pelos países ocidentais. Em 1955, A China comunista e a China de Taiwan, se é que podemos chamar assim, até começaram um conflito militar depois que membros do Partido Comunista atacaram alguns pescadores em Taiwan. Esse conflito foi interrompido com a interferência dos Estados Unidos na jogada, após assinarem um acordo chamado Resolução de Formosa, em 1955. Acordo que oficializava o apoio militar dos Estados Unidos à ilha de Taiwan. Bem, geralmente quando dois países ou grupos políticos entram em guerra, esses conflitos acabam com a assinatura de um documento firmando o chamado cessar-fogo, o que dá fim à guerra. Mas nenhum acordo desse tipo foi feito, e a posição é meio que não resolvida ainda, tá ligado? Ambas as Chinas adotaram uma política chamada Uma China Apenas, que na prática significa que aqueles que têm relações políticas com uma das Chinas não estabelece alianças com a outra. Bom, mas mesmo recebendo apoio dos Estados Unidos e em seguida até de outros países ocidentais, podemos dizer que Taiwan recebeu uma tremenda bola nas costas em 1971. Ao longo da década de 60, a China comunista cresceu internamente e se tornou uma das grandes potências do mundo, tanto economicamente quanto militarmente, sendo um dos países que tinham armas nucleares, tá? Dessa forma, era um problema não ter um país grande e importante como esse dentro da ONU, uma instituição que, querendo ou não, tem formas de limitar a atuação de seus países membros. A questão é que, em outubro de 71, a ONU emitiu uma resolução reconhecendo que, a partir daquele momento, a República da China, que é Taiwan, não era mais a representante internacional da China, e sim a República Popular da China, né? A China comunista. Olha só o que a própria ONU decretou nesse documento, abre aspas. Recordando os princípios da Carta das Nações Unidas, considerando que a restauração dos direitos legítimos da República Popular da China é essencial tanto para a proteção da Carta das Nações Unidas quanto para a causa que as Nações Unidas devem, reconhecemos que os representantes da República Popular da China são os únicos representantes legais da China e que a China é legalmente um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Fecha aspas. A assinatura desse documento marcou uma mudança do governo chinês, se tornando bem mais aberto à economia de mercado e uma aproximação com outros países, ao mesmo tempo que internamente mantinha suas políticas de desenvolvimento do socialismo. É nesse momento que vão chamar a China de capitalismo de Estado ou de socialismo de mercado. Para não deixar Taiwan completamente desprotegido e suscetível a uma anexação dos chineses, os Estados Unidos e outros países ocidentais começaram a investir em Taiwan para que a ilha se tornasse pelo menos um local desenvolvido econômica e tecnologicamente. Mesmo sem apoio formal de países ocidentais, Taiwan ainda se considera a China verdadeira e considera que a China continental é um governo ilegítimo. Só que a China continental encara Taiwan como uma ilha rebelde e que precisa ser reintegrada ao governo centralizado. Como vocês perceberam, esse é um conflito que não teve uma conclusão como geralmente estamos acostumados a ver. E vez ou outra, as tensões entre os países aumentam, de forma que a República Popular da China ameaça usar da força para invadir Taiwan e anexá-la ao país. A política de apenas uma China não se aplica apenas a relações comerciais e políticas, mas também a atrações culturais. Nos últimos anos, vemos que a China se tornou um dos maiores mercados para os filmes produzidos nos Estados Unidos. E quando qualquer ator ou atriz dá alguma declaração de apoio a Taiwan, ou simplesmente afirma que Taiwan seja um país, é motivo para que a China boicote determinado filme. Isso aconteceu ano passado, em 2021, com o ator John Cena, que era uma das estrelas do filme Velozes e Furiosos 9, e ele se referiu a Taiwan como um país, e ele teve o seu filme quase cancelado na China. A situação só foi revertida após o ator ter gravado um vídeo de desculpas para evitar que o seu filme fosse proibido no país mais populoso do mundo, gerando, inclusive, um prejuízo inimaginável. Atualmente, esse é um dos conflitos que podem escalar para uma possível guerra, uma vez que os dois países não conseguem entrar em um acordo há muito tempo. Isso porque ambos consideram um ao outro como ilegítimo, uma vez que compartilham de uma história em comum. Enquanto o presidente da China diz que Taiwan será reintegrado de uma forma ou de outra, a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, assegura que somente o povo pode decidir o futuro de Taiwan. Não sabemos qual será o desfecho dessa questão, mas eu espero que você tenha entendido nesse episódio como esse tipo de impasse tem por trás uma questão histórica não resolvida e que não pode ser simplificada de maneira irresponsável. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Esse episódio é polêmico, ele é complexo, deu muito trabalho de produzir, então, pô, quebra um galho aí, compartilha esse episódio nos seus, sei lá, no Twitter, pode ser no Instagram. Se você compartilhar no Twitter, me marca lá, @h30podcast. E se você compartilhar lá no Instagram, me marca lá, @historiaemmeiahora, que aí eu já te agradeço, né, por compartilhar e tudo mais. E ó, não se esqueça que a melhor forma de fazer o História em Meia Hora continuar de pé por muitos anos ainda é você assinando o Apoia-se. Beleza? Não se esquece, apoia.se/historiaemmeiahora, que tem episódios exclusivos, tem mais de 50 episódios exclusivos lá, tá ligado? Tem Clube do Livro, tem conteúdo no Instagram diariamente, enfim, entra lá que você vai gostar, tem muita coisa lá. Mas ó, muita gente me pediu pra eu fazer um Pix, porque tem gente que fala, pô, Vitão, eu não queria criar um compromisso, cartão de crédito, as coisas, queria só te mandar um Pix. Então anota aí, a chave é historiaemmeiahora@gmail.com, que também é meu contato, tá bom? historiaemmeiahora@gmail.com. Uma outra coisa importante, gente, é que eu tenho outros podcasts em meia hora, tá? Tem o Geografia em Meia Hora, que quem apresenta é meu xará Vitor Augusto, e tem o Astronomia em Meia Hora, com a Camila Esperança, dando uma aula lá pra nós sobre as estrelas, sobre os astros, sobre um montão de coisa do espaço. Mas se você quiser ouvir o tio Vitor, se você quiser me ouvir falar, você pode me ouvir no História pros Brother, que é um podcast de história e de humor, e você pode me ouvir todas as sextas-feiras lá no podcast do Aventuras na História. Eu faço podcast pra eles, escrevo lá pro site deles também, enfim. Mas é mais fácil você me seguir nas minhas redes sociais, rapaziada. Só você jogar lá, @profvitorsoares no Twitter e no Instagram, que eu publico todos esses episódios, os textos, o que eu tô fazendo, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!